Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lude.
Oi, eu sou a Babi.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
Até se você não curtir drama policial, você vai gostar desse aqui. A Boryun vive um herdeiro mimado que vira um policial como um castigo criativo e conquistou nosso coração no primeiro trimestre desse ano.
Flex vs Cop é o drama da SBS que não chegou em nenhum stream no Brasil, mas ficou mega popular nos fansubs pela internet. Se você não viu, aposto que pelo menos ouviu falar dele ou viu alguma cena na sua timeline. E olha, sinceramente, eu acho que foi uma perda pros streams não terem pego esse dorama, tá? Porque perderam um grande aumento de audiência pra eles.
Prime Video ainda dá tempo, hein? Você
exatamente.
Concorrente da Netflix. Até que eu acho que esse dorama, na verdade, eu acho que é mais a cara do Star Plus da Disney, né?
Tem
Que a Disney
cara,
que me trazendo os doramas assim.
Uma pequena correção, galera, e provavelmente vocês vão ouvir os carros aqui atrás de mim, então eu precisava corrigir aqui essa info logo no começo. O dorama, ele foi sim para um streaming, ele foi para o Disney Plus, mas o da Ásia. Eu não tenho informação se ele foi para outros continentes, mas eu tenho a certeza absoluta que ele não veio para o Brasil pelo Disney Plus nem pelo Star Plus. Então vamos esperar, né? Vai que uma hora vem aí.
Mas cara, você falou Flex versus Cop. Gente, eu não consigo falar o título certo desse dorama. Vocês vão me ouvir falando Flex Cop, porque eu automaticamente ignoro o X que existe entre as duas palavras, porque eu acho mais bonito sonoramente Flex Cop. E dito isso, vamos para os avisos. Antes de qualquer coisa, se você não segue o Midude no Instagram, vá lá seguir a gente, arroba Memórias de um Dorama, e também nosso Twitter, arroba Midude Podcast. Também não deixe de avaliar o nosso podcast no streaming que você está ouvindo a gente, deixe suas estrelas, ative o sininho para não perder os episódios novos que saem toda quarta-feira.
Não deixe também de compartilhar com seus amigos o Midude, manda esse episódio para aquele seu amigo que curte um drama policial cheio de bom humor e adrenalina. Não deixe também de compartilhar no seu Twitter, marcar a gente nos stories e tudo mais.
E agora vamos para os e-mails. Se você tiver alguma opinião sobre algum episódio que a gente fez, se quiser discordar, concordar, corrigir a gente, fazer uma réplica sobre os nossos comentários de leituras de e-mails, manda um e-mail pra gente no mdudepodcast@gmail.com. Mas as informações sobre mandar e-mail estão na descrição desse episódio, então você só pode copiar e colar direto lá, sabe? Pelo celular mesmo. E agora hoje nós vamos ler o e-mail da Debbie. E ela começa assim.
Oi, Lud, oi, Babi.
Oi,
Oi, tudo bom?
Me chamo Débora, entre parênteses. Eleonor é uma referência literária. Risos, fecha parênteses.
Vou explicar. É porque o e-mail dela é Eleonor, entendeu? Então, um contexto aqui para os ouvintes. Ela tinha mandado e-mail em branco. Aí, quando chegou o e-mail em branco, eu fui e respondi falando: poxa, chegou o e-mail em branco. Porque às vezes pode ter sido erro, né? Eu não sei. E no e-mail eu chamei ela de Eleonor, porque como que tá o e-mail dela, sabe? E ela foi me responder explicando que é uma referência literária. Você sabe que referência literária é essa, Babi? Porque eu não sei.
Não faço a menor ideia. Eu sei que tem alguma coisa da Disney com uma rainha Eleonor, mas não faço a menor ideia. Inclusive, estou curiosa. Se quiser mandar outro e-mail falando sobre.
O e-mail só explicando a referência literária. Ela continua assim.
Sigo o podcast de vocês com o nickname de Deb,
que é a abreviação de Débora.
Bem, primeiro eu gostaria de dizer que amo o podcast e a química entre vocês.
Ai, eu acho muito chique a química entre a gente.
É, parece que a gente se mata. Eu amo.
Me divirto demais, principalmente enquanto trabalho, pois minha rotina costuma ser bem monótona. Abre parênteses, trabalho com contabilidade, então imaginem.
Ai, fofa, eu também.
Sinta-se abraçada.
Friends de matemática.
Então, escutar Memórias de um Dorama tem sido minha dose diária de sol, serotonina. Amo até os comentários mais ácidos. E muitas vezes consigo perceber defeitos ou fraquezas. Ou até mesmo toxicidade de alguma trama que eu não tinha visto antes, graças à observação de vocês. Ai, tô muito feliz!
Estou muito feliz. Muito feliz.
Ai, é tipo assim, né? A gente, às vezes a gente fica brincando aqui, ai, não vou militar. Poxa, mas a gente levanta uns debates interessantes aqui,
é verdade,
né?
É verdade. Às vezes a gente para. Na verdade, o que eu acho interessante de duas pessoas assistirem, ter a ideia de duas pessoas, é porque às vezes eu percebo uma coisa que a Luz não percebeu e vice-versa, entende? Tipo, às vezes a gente, muitas vezes aqui já apareceu a gente interpretar uma cena de uma forma totalmente diferente da outra, sabe? Então, apesar de nossos pensamentos acabarem meio que se casando no final, a gente sempre tem uma coisa diferente que a outra não percebeu. E eu acho isso massa.
Sim, poxa, aí é perspectivas diferentes da mesma arte, assim, é o que significa arte, né? Cada um absorve e consome de um jeito, e é isso, eu amo.
Eita, como é cineasta?
Ai, Deus. Ai, ela continua assim.
Eu escuto até os episódios repetidamente, só pra sorrir com as brincadeiras e piadas, nunca me canso.
Gente, como assim? Você não enxota na sua voz? Pra mim isso é um inédito. Porque eu enjoo muito a minha voz.
Eu não aguento mais. Mas eu não aguento mais. Escuta a minha voz. Ai, meu Deus, essa menina falando de novo. Mas tudo bem.
Ai, fiquei muito feliz, muito contente. Ai, agora eu quero uma réplica. Não você só explicando o seu nome, mas me contando qual é o episódio que você mais ouviu. Qual o seu favorito. Que eu quero saber agora. Tô muito curiosa. Espero que não seja dos primeiros, porque eu não sabia editar naquela época, gente. E é terrível a edição. A música é alta. Ai, me perdoe quem tá conhecendo Memórias de Dorama agora. Ai, gente. Ai, mas enfim. Ela continua.
Quero dizer também que me identifico com a Babi quanto ao gosto de gênero de dorama. Amo um melodrama, Hong Kong e também um pouquinho de fantasia. Desde que seja bem feita. Goblin foi o meu primeiro dorama e também é dos meus favoritos.
Gente, vamos parar com essa perseguição de Goblin?
Sinta-se muito abraçada, querida. Você ama Goblin, você trabalha com contabilidade. O que é que você é, minha irmã gêmea? Não tô entendendo.
Mas tenho assistido ultimamente ação e suspense também, pois estou convertendo a minha mãe aos poucos e esses são os preferidos dela.
Certíssima. Gente, ela continua um e-mail assim.
Por fim.
Ela abre parênteses depois de fazer essa redação. Inclusive, mande redações, tá bom? Porque a gente ama ler.
Gostaria de indicar alguns doramas que eu amo pra vocês assistirem e comentarem. Quem sabe um dia em algum podcast. Lá vai.
Ela começa com Mr. Queen, porque esta é a minha primeira vida. Porque esta é a minha primeira vida, a gente já fez, não? Because it's... Ah, não, fizemos não. Verdade.
Não, a gente tá confundindo com o do ano passado, né? É porque é muitas vidas.
É. É porque é muitas vidas. Mas é verdade. Mas Because This Is My First Life é um drama bom. Que eu acho que a Luz deveria assistir, viu, Luz? Esse drama é bom. Ele é um
Olha, gente, qualquer indicação agora tá no final da lista, tá? E literalmente impossível agora de aceitar indicação.
Não, cara, mas ó, tipo, Because This Is My First Life, uma explicação. É com o carinha que fez o... Na verdade, o...
Eu conheço esse drama, eu conheço.
Pois
já
é,
vi.
Ele é bom, sabe? Ele é,
eu
ele
não
é...
vi o drama, mas eu conheço.
Mas conhece. Aí
eu acho
faz...
na Netflix ele, não tá?
Tem na Netflix. Entrou tem um tempinho já. Pousando no Amor, clássico. Pousando no Amor a gente já fez. Celebrity, eu acho que só eu assisti, né? A gente não fez sobre. Chicago Typewriter, inclusive um dos meus favoritos. Eu amo Chicago Typewriter. Eu acho que quase todos os episódios que falam sobre história, eu comento sobre Chicago, mas tudo bem. É, Rei de Porcelana, que é muito bom também. Acho que eu nunca termino de assistir, mas enfim. E Goblin, é claro. Mais uma cutucada na Luz, né? Pra assistir Goblin. Mas ok.
Gente, vocês estão tendo efeito reverso. Em breve tomarei ranço de ler Goblin.
Ela termina, ela continua assim.
Provavelmente eu devo ter esquecido de algum, mas acho que esses já são suficientes. Enfim, espero que gostem das indicações e que continuem sempre assim, melhorando o dia das dorameiras com o podcast de vocês. Beijos.
Oh, eu que melhorei o meu dia completamente lendo esse e-mail. Meu Deus, que coisa fofa.
Grande beijo, Debs. Muito obrigada pelo seu e-mail, suas indicações. Compartilha com a gente qual é o seu episódio favorito que você ouve direto, que eu estou curiosa agora. E, enfim, muito obrigada. Ficamos muito contentes.
Uhum.
E agora vamos ao episódio de hoje, né? aquele disclaimer básico, esse episódio vai ter spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, já fica aqui nossa recomendação. Vale a pena assistir. Vá ver tudo, depois ouve aqui a gente. Ou ouve a gente com fone pra não pegar spoiler, sabe? E dá o play pra gente também, pra ajudar a gente.
Que a gente merece, né, gente? Aquela coisa, aquele esquema que a gente sempre está comentando sobre.
E isso, vamos agora falar sobre Flex Cop. Sem versos no meio, porque versos fica feio. FlexCop, ele tem 16 episódios, né? Como que já dissemos aqui, não tá nenhum streaming no Brasil. Então, galera, fansubs, vão correr atrás de fansubs que tem no Telegram, site, WhatsApp não. WhatsApp não tem Telegram. Mas enfim, tem 1 milhão de fansubs aí. E como que ele ficou popular, ele tá em todos. Então é muito fácil de assistir, só você literalmente jogar no Google. E no Dorama, ele conta a história do Jinsu, que ele é interpretado pelo Abohyun. E vocês vão ouvir a gente falando Abohyun em vez do nome do personagem.
Eu sinto muito.
Porque eu Abohyun, galera. Entendeu? Não tem como não falar o nome dele. E o Abohyun, ele é um filho... É Chabeol, é tipo um herdeiro. Ele é um herdeiro de um conglomerado. E ele é muito mimadinho, meio playboy e tal. Instagrammer. Até que ele vai preso meio que injustamente. E pra limpar a barra dele, ele vai trabalhar na polícia. Que é um castigo, assim, criativo, né? Tipo, ah, você foi preso, agora você é policial.
Pois pronto, grande beijo pra você.
E agora ele tem que meio que limpar a barra dele, sendo policial, assim. A princípio ele é só trabalhar, tipo, fingir que ia trabalhar, mas ele acaba gostando e trabalhando de verdade. E aí a gente vai acompanhar a rotina, né, a vida, o dia a dia desse grupo de policiais em Seul, combatendo crimes e descobrindo, assim, solucionando crimes, assassinatos e tal. E o dorama, ele é meio que... caso semanal, né?
Uhum.
E só do final que não é. Eu vou contar sobre isso mais daqui a pouco. Mas é, mesmo eu tava meio de saco cheio de caso semanal, mas esse não me deixou de saco cheio. Por quê? Porque os personagens são muito legais. E tem os núcleos, né? Tem o núcleo dos policiais e o núcleo da família do protagonista.
Cara, na verdade, assim, a ideia é ter caso semanal, mas a gente tem um desenvolvimento do caso principal desde o primeiro episódio. O caso que, na verdade, desfecha o final da primeira temporada. mas é interessante. Eu pensei que eu fosse ficar um pouco mais incomodada de ser semanal por não ter... Não sei, eu fiquei com medo de não ter uma conexão, sabe? De não ter uma cola ali entre tudo que estava acontecendo. Mas eu gostei dessa nuance de ter o desenvolvimento do caso principal, que a gente tem a conclusão no último episódio, e os casos semanais, porque, enfim, a polícia, ela é dinâmica, né? Ela não vai ficar com um caso durante meses ou durante semanas. Sim, uhum. Né?
Sim. Então. Quer dizer, mas, em tese, né?
Em tese. Mas eu achei legal isso, eu achei legal serem casos... meio que divertido. Eu achei engraçado, assim, não sei se tu tem essa perspectiva, Lud, mas eu achei meio que os casos iniciais eram casos meio fraquinhos, e depois, à medida que o personagem do Abohyun foi se intensificando no negócio, se engajando na polícia, foi se tornando mais complexo. Tu percebeu isso?
Eu sinto que, tipo, os casos policiais eram, no começo, eram mais ligados a ele, né?
Uhum,
tipo, precisava da influência dele pra entrar em certo local, em certa, tipo, da nata da sociedade.
Uhum.
Ou sei lá, era relacionado com alguma ex dele, esse episódio, inclusive.
Eu também.
E depois, quando ele, eu acho que ele tá levando a sério o trabalho, né? Que aí realmente fica mais sério os casos.
E começa, a ser resolvido mais com lógica mesmo, né? Lógica dele, lógica policial em geral. Uma coisa que a Lud não falou no começo é que, tipo, ele já era engajado com essa coisa de resolver crimes. Quando ele era mais novo, antes nisso, né? Ele tinha, tipo, uma brincadeirinha em que... Mas era uma brincadeira muito séria, tá? Porque tinha atores, inclusive, e ele fechava shopping pra poder fazer isso. E ele
era
gostava...
nem mais novo, né? Tipo, era literalmente uma semana antes.
Foi uma semana antes. Ele gostava de fechar lugares pra poder resolver, desvendar crimes e desvendar coisas. Tipo, tinha todo um aparato tecnológico de pessoas,
paintball
de armas.
Paintball de rico, galera.
É, paintball de rico, literalmente isso. Inclusive, tem até uma senhora que fala assim no primeiro episódio. É isso que os ricos fazem pra se divertir? Sim, é isso mesmo, sabe?
É isso ou cometer crime. Aí você...
É uma coisa ou outra, entendeu? Aí, assim, ele já era meio que acostumado a resolver isso. Então, ele gostava dessa coisa de detetive, de ser meio que justiceiro. Então, meio
que... E ele
que...
tem 1 milhão de hobbies, né?
Exatamente.
E esses hobbies acabam ajudando ele ali, né? Porque, tipo... Sabe uma coisa que eu vi nesse dorama e eu constatei? Tipo assim, se eu fosse rica, eu não ia ficar parada. Tipo assim, eu tenho dinheiro, eu tenho tempo. Eu também ia ter 1 milhão de hobbies e habilidades, sabe? Tipo, ele que tá certo. Sabe lutar boxe. Sabe, lutou com um lutador lá de MMA, sabe pilotar helicóptero, sabe nadar, mergulho livre.
Exato!
Gente,
ele
tá certíssimo.
Ele tem licença pra tudo, absolutamente licença pra matar, eu amo. Ele tem absoluta...
Me lembrou o Channel do X, o Channel do X também tem licença pra tudo, gente. Você digita aí Channel do X, você vai descobrir que ele tem... Pra que ele tem? Não sei, ele tem, sabe? Só fala que tem, eu tenho, entendeu?
É, porque a gente é rico, sabe? Tipo, já gravou tudo que tinha de gravar e agora? Pois é sobre.
É, vou mergulhar no oceano e tirar uma licença de mergulho livre.
Cara, mas eu queria dar um adendo aqui, antes da gente continuar falando sobre, que eu juro que eu não tava dando nada por esse dorama, sabe? Tipo, o primeiro episódio eu assisti, até porque eu não sabia de nada sobre ele, eu só vi o Aburrion e disse, Aburrion em ação. Eu acho que vai ser o meu drama. Eu tava com saudade dele já, né?
O comentário que a gente fez. O comentário que a gente fez semana passada. Sobre a gente assistir o dorama. Porque eu até é bonito.
Então, né? Um grande beijo, tá? Cá estou eu. Eu tava dando absolutamente zero expectativa pra ele, sabe? Assim, na verdade, o primeiro episódio, os dois primeiros episódios, dois ou três, não sei, os primeiros episódios, eu achei bem chatinho, eu assisti, tipo, passando, tipo, no 1.5, assisti rápido, e aí, a partir do, na verdade, acho que a partir do 4, na verdade, o que é que me incomodou? O que me incomodou mais foi a detetive.
Nossa,
porque eu achava ela muito contra o Aburrion, sabe? Ele só queria ser divertido e bonito, sabe? Então, assim, qual o problema do cara ser bonito e conseguir resolver crimes? Eu não vejo problema nenhum. Então...
Longe de mim, criticar mulheres. Longe de mim. Mas ela tinha uma postura de muito recalcada no começo.
Tinha.
Não dá, gente. Ela, tipo assim, o tempo, a energia que ela podia estar trabalhando ou tendo um hobby, ela fazia pra atrapalhar a vida dele. Tipo, mona, qual o seu problema?
Eu acho que era isso que me incomodava muito, sabe? E aí, no momento em que ela começa a abraçar ele como time, como equipe, cara, se tornou um dos meus doramas favoritos semanais, sabe? Eu ansiava pra chegar a sexta e o sábado pra poder assistir o episódio novo. Mas, sendo bem sincero, os dois primeiros episódios eu assisti no 1.5. Eu acho que a partir do quarto episódio foi que ela começou a meio que... Eu não lembro quando foi que ela teve as giradas de chave. Eu acho que... Eu não lembro quando. Mas, enfim, foi bem
difícil, o difícil é a gente acompanhar semanalmente, que é quando a gente vai fazer episódio, a gente não lembra mais do começo.
É isso mesmo. Mas enfim, depois que ela abraça ele como equipe, pra mim foi extremamente fácil continuar, sabe? Se você não tiver problema com isso nos primeiros episódios, vai ser super tranquilo, porque pra mim foi só ladeira acima.
Sim, eu acho que foi no quarto mesmo, porque o episódio 4 é o episódio do pintor. Então, acho que foi... E quando
então
ele
pronto.
Vai pra casa dele pela primeira vez. Eu acho que foi o 4
pronto,
mesmo.
Pronto, então é o 4.
Mas, cara, eu lembro que eu reclamei disso com você. Eu falei, Babi, essa mulher é insuportável. Mas, eu tava apaixonada pelo dorama no primeiro episódio, porque eu amei a personalidade do protagonista. Eu falei assim, gente, ele é perfeito, porque ele é playboyzinho, ele é mimado, mas ele não é tóxico, sabe? Ele só é fútil, ele só é superficial. Mas
ele
não trata
muito
mal
da vida. Mas
ele não trata mal as pessoas, ele não é machista, ele não é nada, ele só é, tipo, rico. Entendeu?
Então, tipo, o único defeito dele, ser rico.
Enfim, eu gostei muito dele. E eu gostei muito da dinâmica policial, né? Vamos falar sobre eles agora. A dinâmica deles quando pós-aceitarem ele, é também muito legal, porque tem um policial que eles demoram, né, um pouquinho a ser amigos, que é o... Como que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. é o personagem, é o Park Jin-young, ele é o policial meio encarado, né, encarrado assim, sabe, mal-humorado. E a partir do episódio que tem aquele do...
Ai, mas ele é um
da fofo. Hipnose.
Adoro ele. Eu quero ver tudo com ele agora.
O episódio da hipnose, pra mim, foi um divisor de águas na minha vida, porque o que eu passei mal de rir naquele episódio dele apaixonado pela Borriun, eu falei, quem nunca, né? Quem nunca?
Ai, meu Deus, eu me senti muito na pele dele, sabe, porque assim, eu achei muito, sabe... plausível com a minha realidade, condizia com a minha realidade. Cara, ele fez Dr. Slump? Quem que ele é em Dr. Slump?
Oxi, quem?
O Kang, o carinha lá, o Kang Song-jun, esse carinha aí. Lude, ele é o amigo insuportável.
O que?
Que se apaixona.
O que dá golpe?
Eu não tô acreditando nisso.
O que tem namorada grávida. Gente, ele tá irreconhecível, não é possível.
Meu
eu não
Deus, como que eu não reconheci ele? Gente.
Tô chocada. Ele foi muito melhor como policial, tá? Porque eu acho que é porque a gente levou ranço, a gente tomou ranço dele como amigo. E a gente ignorava ele, entendeu? A gente nem olhava pra cara dele.
O rosto dele foi excluído da minha mente.
Sim, sim. Eu também, não lembrava dele. Mas adorei ele, adorei a relação dele com a Borriun, porque, tipo, era... Pra mim... Isso foi o Enemies to Lovers que funcionou, deles dois. Não com a protagonista feminina, sabe? Não com a policial lá. Porque era engraçado e, tipo, não era otário. Era só ele, tipo, odeio você de graça. E ele, eu também te odeio de graça. E o lance da policial lá, protagonista, é que era o ódio era uma mão... era só via de uma mão única. O amor rio, ele não sentia isso por ela. Então, tipo, era meio chato de ver o Enemies to Lovers pra funcionar. Os dois têm que se odiar. Se um só odia o outro, aí fica maldade só vira maldade. Mas eu gosto, eu falei Enemies to Lovers aqui, mas não tem nada de Lovers nesse dorama não, tá bom, galera? Enemies to Friends, na verdade. E eu acho isso um ponto muito positivo. Uhum. Eu provavelmente serei escorraçada desse podcast quando as pessoas ouvirem esse episódio e falarem, essa garota tá maluca. Como assim? Mas, gente, todo episódio eu torcia pra não ter romance. Todo episódio
Ai,
eu falava,
cara,
gente,
também.
Não quero namoro, não quero. E a gente tava vendo pelo fansubs, né? E tinha um comentáriozinho da pessoa que legendou, falando, ai, migalhas de amor. E eu, Mona, se manda aqui, mas não é migalhas. E tipo, eu não queria, gente. Sabe por quê? Porque Coreia finalmente tá entendendo que pode existir amizade entre homem e mulher. E é muito bonito. O mais legal da relação entre os dois protagonistas é que eles são amigos e não tem nenhum interesse por trás disso. Eles não querem conquistar um ao outro. Não, é só lealdade e amizade. Uhum. E é lindo isso. Ai, lindo.
E, gente, eu queria só mais um comentário sobre os dramas que esse cara fez. Porque ele fez Marry My Husband também. Eu não lembrava dele lá. Que inferno. Esse homem fez todos os maiores dramas de 2024. E eu só lembro dele em Flex vs Cop, como assim? Que ódio. Mas, enfim. É, eu fico muito feliz em apesar de eu achar... que eles vão querer enfiar isso em algum momento do romance, mas enfim, eu espero que não, porque apesar de todo mundo tá querendo e ter vários edits no TikTok deles dois, tipo, olhando um pro outro e tal, cara, pra mim, eu acho que não tem necessidade, sabe? Eu amei não ter tido romance, eu amei eles não terem empurrado goela abaixo, e eu amei eles terem feito com que os quatro fossem uma família, porque era isso que eu sentia de todo mundo. Todos estavam ali pra ajudar em todos, em qualquer momento em que um precisasse. Então, tanto assim, a gente percebe que o Borriun, ele é o principal, junto com a detetive, e que os dois têm problemas pessoais muito fortes. E ele ajuda ela tanto quanto ela ajuda ele. Então, isso pra mim foi maravilhoso, sabe? Com zero romance envolvido, com zero interesse romântico pra acontecer, só a pura e amizade dos dois, sabe? Pra mim isso foi maravilhoso.
Cara, sim, é tão legal. Eu sei que todo mundo aqui, eu me incluindo nessa, Babi, nossos ouvintes e tal, eu sei que a gente gosta de um romancezinho. Eu sei, a gente ama ver o casal bem desenvolvido, maduro, né? E a gente gosta disso. Só que não é tão mais legal também assistir uma amizade nascer, tipo, uma amizade muito improvável. Ela era muito carrancuda e preconceituosa também, ela não aceitava nada diferente do que ela considerava ali, né, o normal entre a convivência dela. E ele também era muito egocêntrico, então, tipo, é muito legal ver os dois se abrindo, assim, às novas possibilidades sem ter a segunda intenção. E é isso, é perfeito. Eu gostei muito, muito, muito. E se você, Dona Meira, que gosta de romance, fala assim, poxa, Ludmilla, mas Flex Cop não tem romance. Eu tô escutando aqui pra spoiler, pra saber se vale a pena ouvir, ver e tal. Calma, minha cara Padawan. Calma. Tem um pouquinho, tem uma amiga de romance, que é com o policial carrancudo, com a legista. E é muito legal, porque ele sente seu romance, porque é romance de trabalho. E tipo, ai, é muito bom, porque ele tem crush nela, só que ele é tudo tímido. E é muito estereótipo de carrancudo. Todo carrancudo é tímido, gente.
Apesar de não parecer ser, né? Porque até porque ele é todo bichão e tal, todo marrento, não deveria ser tímido. Mas, gente, quando se fala de amor... Ai, gente, o homem é como a mais fofa.
Ai, gente, eu amei tanto. Ele no final chamando ela pra sair. Aí ela, vai comer? Não, ele não, só queria passar um tempo com você. Agora eu queria voltar um pouquinho, antes da gente ir para o nosso próximo tópico, que é sobre os casos semanais. Porque eu queria comentar sobre as participações especiais, né? Porque tinham os casos e como que o nosso protagonista, né, o Abohyun, ele é um personagem que ele é famoso dentro desse universo, eles aproveitavam isso, sabe? Tipo, vamos enfiar atriz, vamos enfiar pintor famoso, vamos enfiar aí, sabe? Porque ele é o universo dele. Então, a primeira participação, eu acho, não tenho certeza se foi a primeira ou foi a segunda, não lembro, mas é a primeira na minha mente, então é o que conta. É a atriz Ha Yeon-kyung, que você deve conhecer ela do dorama Vejo Você na Próxima Vida, que ela é a irmã da protagonista, e também uma advogada extraordinária, que é aquela advogada coadjuvante que é amiga da protagonista. Essa atriz, ela apareceu e eu fiquei muito feliz, porque ela tá num papel diferente, né? Ela tá numa riquinha mimada, raivosa, e ela é ex da Boryu, o que deixa tudo mais engraçado ainda. Eu amei esse episódio.
Pra mim também. E o que eu achei mais legal é porque eu não me toquei no começo. Eu só me toquei depois em edit do TikTok que ela era ela. E eu fiquei tão feliz porque eles fizeram um edit perfeito em que ela meio que tava querendo se declarar pra Bohyun lá no negócio das vidas, no drama das vidas. E aí já corta pra ela brigando com ele, tipo, jogando um negócio na cabeça dele, querendo matar ele. Ela é demais.
Muito bom, cara. Ela jogando as coisas na cara dele. E ele ligando pra ela. E ele, você sentiu saudade de mim? Ela, não, mora, tá maluca, eu te odeio. Muito bom. Ai, no episódio 9, se eu não me engano, que é o episódio que tem a gravação da série, que a atriz morre, também tem uma chuva de participação especial, né? Tem como que é o nome dele, gente? Esqueci, calma aí. Choi Tae-jun.
Ai, o Marius da Park Ji-hee, gente.
Choi Tae-jun, do Suspicious Partner. Eu não sei falar o nome desse drama, não. Meu inglês é péssimo, tô escrevendo. Ele é um ator bem mimadinho também, né? No dorama.
Uhum.
E também, né, nesse mesmo episódio, teve a participação da atriz chamada Kang Seon-jong, que é uma atriz das antigas, galera. Então, tipo assim, pro público coreano, eu acho que ela foi, tipo, um uau, sabe? Nossa, meu Deus! É tipo assim, nossa, Fernanda Torres chegando a fazer participação especial, sabe? Essa vibe, ela. Porque ela é uma atriz, tipo assim, eu acho que se eu falar os doramas aqui, capaz de vocês não conhecerem, porque a filmografia dela é meio novelão, meio das antigas, assim. Mas pro pessoal do coreano, eles surtaram o público coreano quando ela apareceu. Então, enfim, eu gostei que o dorama ele fez essas brincadeiras de participações, né, especiais e tal. E, enfim. Qual foi o seu caso favorito, Babi?
Cara...
Não vale o final, hein?
Não vou colocar do final, mas eu gostei muito do caso dos caras que matavam os idosos.
Não que a gente goste de idosos morrendo.
Não, é porque, tipo assim, a ideia... Porque, assim, esse episódio, gente, esse caso durou 2 episódios. Foi do episódio 5 pro episódio 6. E o que eu achei...
Todo caso durava assim, né, basicamente, né? Porque eu ficava saco.
Ele começava, tipo, no final de um... E aí ia desenvolvendo o outro, enfim. Mas esse caso, ele foi muito bem arquitetado, sabe? Porque assim, os assassinos, eles não foram burros, sabe? É porque em algum momento tinha que dar errado. Eles não foram burros, eles eram extremamente ardilosos. E eles matavam sem ter nada com que ligasse pra eles. Sabe? Então, assim, e detalhe, foi também o caso que fez com que a detetive vestisse um vestidinho simplesmente maravilhoso, e eu amei ela toda emperiquitada. Mas acho que foi um dos meus favoritos, porque eu gostei muito do desenvolvimento dele, porque eu nunca tinha pensado nisso.
Uhum. Nossa, cara, o caso dos idosos é surreal, cara. Tipo assim, pela criatividade de elaborar aquilo, né? Mas eu acho que o meu favorito, que também se dá muito pelo fator conclusão, sabe? Como que acabou tudo, eu gosto muito do caso do pintor. É, porque, tipo, foi surpreendente. Você sempre tinha um suspeito diferente. Uma hora a história achava que era uma pessoa, a hora te enganava achando que era outra, e todo mundo tinha motivo, sabe? E no final, não era nenhum deles, era outra pessoa. E eu gostei muito porque me enganou, assim, bastante. E no final teve aquela homenagem, né, pra garota, que ela que sofreu plágio e tal, e essa homenagem pós-morte, e a mãe dela toda emocionada. Nossa, eu chorei muito nesse episódio. Eu achei lindo. Foi muito bom, foi muito bonito. E, enfim, eu acho que, tipo assim, resgatando na minha memória agora, eu acho que esse foi meu favorito, assim, eu gostei bastante. Ou aquele do final também é, né? Sem ser o caso final, aquele do... da seita. Achei legal também, da seita.
Ah, eu ia falar sobre o da seita, justamente porque, tipo, foi o meu segundo favorito, depois dos velhinhos, porque ele trazia uma coisa, uma parada meio emocional, né? Porque era ligado com o caso do pai, da detetive, e aí, se ela resolvesse aquilo, era, tipo, reparação histórica com o pai dela, e realmente foi. O pai dela voltou pra assumir um cargo melhor, então, assim, eu achei legal, sabe? Assim, um pouco previsível, mas eu achei legal por ter envolvido aquela coisa de, tipo, se infiltrar na coisa, sabe? Eu gostei do desenvolvimento dele.
Também gostei. Eu gosto também da crítica que ele tem, né? De, tipo, você utilizar a vulnerabilidade da outra pessoa pra manipular ela e usar a fé pra isso, né? Tipo, como que pessoas mal intencionadas usavam a fé, a religião, enfim, pra poder manipular pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade muito extrema. Então, é muito triste quando a policial, ela escuta o caso da outra menina, né, dela falando sobre como que a vida dela tá horrível, e ela mal esperava a hora de morrer pra ter a outra vida dela. Gente, surreal isso. Tipo, pra vocês verem o tamanho da manipulação que o cara fazia neles, né?
Sim.
E você vê no final que, tipo, tudo era uma mentira. Ele nunca tinha sofrido acidente, ele era um charlatão só. Enfim, foi muito legal esse caso, inclusive... Ah, e a parte de ação também, né? A gente gosta. A gente só não gosta só de pensar, de ser cult, não. Eu gosto da ação também. Ele lá ressuscitando ela, ai, tudo pra mim.
Ai, aquela cena foi tudo. E melhor ainda foi, não sei se foi no final desse episódio ou se foi no começo do seguinte, ela aparecendo, tipo, toda quebrada, que ela ia ter que fazer fisioterapia.
Ai, muito
bom. Eu achei tudo.
E agora vamos ao tão esperado caso final, né? Vamos falar sobre o núcleo familiar do protagonista, né? Que, como que a Babi já disse aqui no começo, ele é alimentado desde o comecinho pra gente. Então a gente começa vendo de fora como que é a família deles, até se aprofundar e ver quais são os dramas e segredos de cada um ali. E só pra dar um panorama geral, pra gente comentar, só pra gente não ir sem contexto nenhum, o Aborhyun, ele é um filho fora do casamento, né? O pai dele já era casado quando ele nasceu, então a mãe dele criou ele como uma mãe solteira ali nos primeiros 8 anos de vida dele. E ela era tipo, entre aspas, uma amante, né? Entre aspas não, ela era mesmo.
Ela era uma amante.
Ela era.
Ok.
Enfim, e o casamento dele lá tinha outro filho, que era o irmão mais velho, da Aborhyun, né, meu irmão e tal. E no final a gente descobre que, na verdade, o pai dele já casou com a mulher lá, sabendo que ela tava grávida de outro, porque ele só queria, era um casamento meio político, sabe, era um casamento de conveniência, porque ele tava com uma empresa e tal, ele também era um herdeiro, então ele tinha que casar com uma pessoa bem relacionada, de nome.
De influência.
É, coisa de coreano rico, gente, todo mundo já sabe. E, enfim, então ele também não queria amar ninguém. Então, pra ele já tava ótimo. Ela até tá grávida, que ele não teria nenhuma relação com ela, sabe?
Já veio o pacote pronto, já vai ter o filho, a mulher e pronto,
isso.
Tá lindo.
Então, tipo assim, pra ele foi ótimo. Mas quando ele se apaixona pela mãe da Bo-hyun, meio que esse cenário muda, né? E aí que as coisas começam, que é o grande mistério, que o Bo-hyun, ele fez uma hipnose pra esquecer essa fase da vida dele. Então ele não lembrava como que a mãe dele morreu e tal, e aparentemente no começo a gente acha que a mãe dele se suicidou numa banheira com overdose de remédio. No final, a gente descobre que não foi nada disso, que foi realmente um assassinato. E antes de a gente falar quem é o assassino, eu queria falar que eu fiquei o dorama inteiro assim, que não seja ele, que não seja ele, que não seja ele, que não seja ele. Porque a relação deles dois eram tão bonitas. Eu falei assim, gente, ele precisa de uma pessoa boa só nessa família. E é ele, sabe? Não é possível que seja tudo falso. E quando a gente descobre que é o irmão dele, o grande vilão da temporada, o grande vilão da temporada, né? Grande vilão. Da temporada, eu fiquei, gente, não é possível. Eu contava com você, sabe? Eu contava muito. Mas eu... Na prática, ele era o vilão, mas pra mim, a vilã mesmo é a mãe dele. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça.
É porque o que é que acontece? Eu acho que ele é projeto da vilã, sabe? Ele é a conclusão de uma coisa... O fruto da sementinha que a mãe dele plantou lá em 1902. Porque assim... Mesmo com os flashbacks, e apesar dos flashbacks, e mesmo com os flashbacks, a gente consegue perceber que a culpa, entre aspas, culpa, né? Foi toda da mãe. Porque, assim, vamos lá, foi uma falha de comunicação. Porque ele não sabia que o pai dele já sabia que a mãe dele tinha casado grávida. Então, pra ele, isso era uma informação totalmente nova. A gente descobre que é totalmente nova, porque a gente, né, vê ali a cara da reação dele. Eu acho que a verdadeira vilã mesmo é a mãe, porque ela poderia ter sido honesta com ele desde o começo, e ela não foi, ela foi completamente ambígua, sabe? E aí depois vim com uma de que tá com transtorno alguma coisa, de alguma coisa, mas aquela mulher muito é atriz, isso sim, é atriz falando de atriz. Mas eu achei ela extremamente ardilosa em ter usado o filho pra fazer o que ele fez. Sabe? Apesar de não justificar, eu ainda passo um pouquinho de pano por ele.
Nossa, mas eu passo um pano também pra ele, porque, tipo, e ela ainda tem a pachorra de ficar chocada com ele no final. Tipo, Mona, você literalmente criou isso. Sabe? Tipo, imagina uma criança que ela cresce vendo a mãe, tipo, se embebedando, falando que quer se matar, porque o pai não liga pra ela, porque o pai não quer... Gente, uma coisa assim, vamos deixar bem claro. Problemas de casal não pode se tornar problema dos filhos, sabe?
Não.
Porque acontece isso.
Porque uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Exato!
A criança, ela não tem culpa de nenhum erro dos pais, sabe? Eu acho que é extremamente cruel você trazer a criança pro meio de uma briga de casal, sendo que a criança não tem nada a ver com isso, sabe? A criança, ela nasce com o objetivo de amar os dois pais. E assim, você brigar com seu marido, ou você brigar com a sua esposa e fazer com que o seu filho fique contra um dos dois, é totalmente injusto.
Ai, sim, tipo, até porque a criança não pediu, ela não assinou um certificado de pai e filho lá no cartório pra ser teu pai e ser tua mãe, então ela não tem como, tipo, se divorciar de vocês dois, ela não tem nada a ver com a briga de vocês dois, e assim, a questão é que essa mulher, ela... A mãe dele, né, fazia com que ele absorvesse todas as dores dela. E eu não tô invalidando as dores dela. Porque, tipo assim, óbvio que ficar num casamento que o cara não te ame deve ser horrível e desgastante pra ela. É óbvio isso, sabe? Mas ela tinha outros meios pra resolver isso em vez de descontar no próprio filho. E quando ela passa essa carga dramática de dor e de trauma pro filho, ele acaba virando uma pessoa horrível e sem escrúpulos. Porque ele vai fazer tudo pra não ver a mãe naquele cenário, porque a mãe é a única coisa que ele tem ali de afeto, porque o pai não dava afeto pra ele. Então imagina você ter uma pessoa só que te dá afeto e você vê essa pessoa muito mal. Você realmente vai querer que, tipo assim, aquela pessoa morra? Tipo, óbvio que não, sabe? É ilógico isso. Então, a partir do momento que a mãe dele falou, tipo assim, ah, vou me matar porque o seu pai quer um divórcio, ele vai resolver esse problema. E, tipo assim, eu não tô falando que é certa a atitude dele, mas eu tô falando que diante do cenário que ele tava...
É compreensível.
É compreensível que ele tenha agido dessa forma. E a culpa é totalmente da mãe dele, porque ele literalmente é uma criança. Eu acho que ele tinha 12 anos, 13 anos, se eu não me engano. Então, tipo assim... ele foi levado a crer que, tipo assim, ele era o herdeiro, ele foi levado a crer que ele era daquela família, e mesmo a mãe dele alimentando que o irmão dele era inferior, ele não absorveu essa parte. Então, tipo assim, você vê que ele não era ruim de todo, porque ele poderia ter sido um irmão babaca com o irmão mais novo.
Exato.
Ele poderia ter sido bonzinho pra manipular, mas você viu que não, ele não tava manipulando, ele realmente amava o Aborrinho no final das contas. Então...
E outra coisa, ele fala ali naquela coisa de tipo, ah, eu tive pena de você. Cara, mas eu acho que não foi só pena,
não,
sabe? O sentimento dele era único, ele amava o irmão dele, sabe? Ele fazia de tudo pelo irmão dele.
Sim.
Inclusive, até quando o irmão dele duvidou dele, ele tipo não saiu do personagem, porque como irmão dele, ele não tinha personagem, ele era aquilo dali. Quando ele viu que realmente não tinha mais como voltar atrás, foi que tipo o sangue subiu a cabeça, e aí enfim, os dois brigaram e tal. Mas em todos os momentos em que o irmão dele ia contra ele, ou tentava discutir com ele, ou alguma coisa do tipo, não tinha aquela coisa de vilão, de você perceber aquela mudança.
Sim.
De tipo, ai, cansei de ser bonzinho e vou mostrar minha verdadeira face. Com ele não teve isso. Em nenhum momento teve isso. Até no momento em que ele admite ter feito o que fez, não teve essa mudança de personagens, porque ele não é o verdadeiro vilão.
Sim.
Ele é só a pessoa que executou.
É tipo assim...
Ele não foi o mandante.
É literalmente a criação da mãe, né? Porque a gente vê os flashbacks, ela sempre dizia a mesma coisa, gente. Como se fosse um trabalho psicológico, assim, uma lavagem cerebral muito forte nele. Então, é que eu preciso que a pessoa que esteja ouvindo agora me entenda uma coisa. Eu não estou inocentando ele, galera.
Não
estou. Eu estou tentando entender como que ele chegou a esse ponto, sabe?
Uhum.
E se você parar pra pensar, se ele tivesse outro adulto ali responsável, falando o oposto que a mãe falou pra ele, e ainda assim ele se tornasse esse grande vilão, eu não estaria falando isso aqui hoje, sabe? Eu falaria assim, poxa, ele teve a chance de um outro caminho e ele não escolheu o caminho. Mas nesse ponto ele não teve escolha. Olha, ele só tinha só a mãe não. Maluca, sabe?
Eu acho que nem só o fato dele ter um outro adulto falando sobre. Eu acho que se ele soubesse a história inteira desde o início, eu acho que ainda assim eu ainda poderia pensar de uma forma diferente. Se ele soubesse que o pai dele aceitou ele ali desde o início, sabendo que a mãe dele tava grávida de outro cara, e enfim, se ele soubesse de toda a história, de todo o contexto, se tivessem parado pra falar pra ele tudo, e mesmo assim ele tivesse feito o que fez, aí sim eu diria não. Ele realmente ele tomou a decisão que ele quis, sabendo da história inteira.
É.
Mas não.
Até porque a gente vê como que ele fica meio que arrependido no final, né? Porque ele mata, além da mãe da Borrinho, ele mata o pai também, né? O pai dos dois ali. Pai biológico da Borrinho, pai adotivo dele. E ele mata porque ele acha que o pai dele vai tirar ele da herança e tal. E eu acho que o pai dele nem ia fazer isso, tá bom?
Eu
acho que o pai dele só ia diminuir o poder. Eu acho que a única coisa que o pai dele não ia deixar ele fazer seria ser o presidente, porque era lógico, ele tinha acabado se envolvendo num escândalo horrível, sabe? Não é nem que lógico isso. Mas ele com medo do pai dele tirar ele por provavelmente o pai ter descoberto que não é filho dele, que ele não é filho dele biológico, pai biológico... Ai, me confundi nessa minha frase. Foi mal, galera. Aí ele matou no desespero. Mas quando o Aborrinho fala isso nessa informação, dá pra ver que ele se arrependeu, cara. Dá pra ver que ele ficou assim... Inclusive, essa cena é um show de atuação. Pelo amor de Deus, gente. O confronto deles no episódio final, que eles se batem lá, pá, 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 um socão na cara do outro.
Ai, menina,
gente,
é tudo.
Que cena bonita, né? Ai, Jesus do céu. Muito boa essa cena. E aí, quando a cara dele muda, quando a Borrinho fala, você matou uma mulher que abriu a porta pra você, te deu comida, te deu afeto, blá, blá, blá. Você matou um cara que aceitou que você não era filho dele, sabe? E você matou ele. Esse tipo de pessoa que você é. Mano, esse diálogo, a Bia, eu fiquei tipo assim, ó. Gil do Vigor está 5 minutos em silêncio, sabe? Nossa, mano, muito bom.
Cara, essa cena inteira, ela é extremamente bem construída, sabe? Tipo, o fato dos dois terem um duelo ali, um com o outro, sabe? Mão a mão. No fato do cara ter tentado se matar depois de ter descoberto... Depois de descobrir toda a verdade, sabe? Do fato do Aborrinho simplesmente ter levado uma arma só por ter levado, não ter, sabe? Não ter... Ele não queria realmente matar o irmão dele. Ele só queria ter alguma coisa... sei lá, que pudesse dar medo no irmão. Gente, essa cena inteira, ela é linda, sabe? Ela...
Quando ele tenta se matar, né? E ele fala, você não vai morrer não, você vai viver bastante o suficiente pra lidar com seus erros. Bom demais, cara.
Meu Deus do céu, ela é tudo, essa cena, sabe? O assassinato, ele realmente, ele só seria desvendado se o cara assumisse.
Sim.
Porque o crime dele foi perfeito, sabe? Não tinha como linkar ele à morte. Seria sempre aquela coisa o achismo da polícia, porque, enfim, ia ser pro resto da vida. Então, eu achei a cena inteira e a conclusão do caso todo muito bonito, sabe? Achei que condisse.
Igual o caso da mãe da Borriu, né? Foi o crime perfeito, porque como que ele era criança, a digital dele ainda não tá... Gente, ele era tão criança que ele não tinha ainda digital registrada no troço do Estado, entendeu?
Não, tipo, mas não é porque...
Ele nem tinha identidade
era
ainda.
Era 98 ainda, não? 98 não, era ruim ainda esse negócio de...
Não, mas a gente tinha identidade... A gente tinha... botar o dedo na tinta? Claro que tinha. Só que ele era criança. Então, tipo assim, provavelmente ele não tinha identidade.
Botar o dedo na tinta, sim. Mas não tinha base de dados de,
não,
de,
então,
de DNA ainda.
O registro foi... A digital que a gente achou era de uma criança. Por isso não pôde ser... desvendada, whatever. Que provavelmente lá na Coreia, ou naquela época até hoje, né? Não sei, crianças não têm identidade, né? Provavelmente. Então, tipo assim, foi isso que aconteceu, sabe? E, inclusive, eu só tive identidade aos 15 anos porque eu fui no show do Jonas Brothers e eu tinha que ter identidade pra entrar no show. Porque antes disso eu só tinha só CPF.
Eu só tive identidade porque... Eu só tive identidade porque eu tinha, sei lá, 13, 14 anos e eu ia fazer uma prova do Instituto Federal do Ceará que precisava ter identidade pra fazer. E eu só tive por conta disso.
Então, viu? Como que ele é rico, mimado, nunca precisou ir num show do Jonas Brothers, nem fazer uma prova pro Instituto Federal do Ceará, aí ele não tinha identidade. Aí ele não tinha a digital dele no sistema.
Ai, que ódio.
Vamos agora falar sobre o final, né? O que a gente achou do final? A gente já falou que a grande parte do final foi realmente a resolução desse crime, né? De tipo, o que aconteceu com a mãe, a verdade e tal. Enfim, mas vamos falar sobre os personagens, né? A conclusão dos personagens. Já demos um pequeno spoiler no começo, que o policial carrancudo ficou com a legista. Uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu lembrei agora. Eu achei meio horrível. Porque, tipo... Primeiro, eu achava fofa a legista orando antes de abrir o corpo, né? Respeitoso, achei ela fofa. Mas eu achei meio ruim, tipo assim, ela tava mexendo no morto. Aí fechou o morto, aí virou e o boyzinho tava na janela do outro lado, né? E sabe o que ela faz? Vamos comer? Aí eu...
Sinal de comida.
Ela é imona. Tem um defunto atrás de você.
Mas não pior do que isso é quando ela tá comparando os bolinhos lá no episódio do senhorzinho.
Dos dentes.
Ai, gente... Cara, tem dois bolinhos, tá? Um bolo de arroz que ela acabou de tirar de um morto e um bolo de arroz que é um bolo
normal. Ela tá comendo
normal.
Ali.
Gente, os dois estão um do lado do
Ai,
outro
que
na mesma... Cara, é muito nojento.
Ela
morde. O bolo.
É muito nojento,
é podre,
gente.
Não, gente. Tanto é que a detetive, ela fica olhando pra ela, tipo, como assim?
Ela fica tanto tempo ali cheirando formal que já ficou maluca.
Completamente.
Ai, mas achei legal, tipo, o desfecho dos dois. Dá pra entender, tipo assim, dá pra entender que vai ter mais coisa. Ele foi só o começo, sabe? Eu gostei muito. É meio slow burn. Quem gosta de slow burn tá bem servido. Quero que tenha mais deles no futuro aí.
Eu
tô torcendo. Que eles merecem.
No futuro próximo.
Mas eu acho que o que mais me chamou atenção aqui foi... Ah, não. Antes de eu falar sobre isso. Que a gente nem falou dele, tadinho. O nosso Golden Retriever. Que é o policial lá fofinho. Que, inclusive, é o Kim Shin-bi. Que no começo tem até um fanservice, né?
Que é a namorada dele, né? A mesma namorada do...
Sim, é a mesma namorada dele. Acho que Cheer Up. Eu não lembro qual é o nome do drama, gente.
Eu acho que é Cheer Up.
Isso, é no Cheer Up mesmo. É a Changyuri, que faz o par romântico dele, né, no drama. Então, tipo assim, eu lembro que quando saiu essa cena, teve 1 milhão de edits no TikTok. Eu não aguentava mais. Falei assim, gente, calma, tá bom. enfim, ele foi fofo, gostava muito dele. Eu acho que ele compõe bastante bem, assim, a dinâmica dos policiais, né? Porque tem que ter um carrancudo, também tem que ter um fofinho. Tem que ter um
Sim.
que goste de todo mundo gosta dele. E é ele, né? Mas no final, Babi, eu juro que eu fiquei com meu coração doído. Porque eu fiquei assim. Cara, o Aborriun deu tudo certo. Aí agora ele tá lá na empresa do pai dele. Aí apareceu ele lá todo gostoso, de terno, daquele colete, sabe? Muito gato e tal, no sofá e tal. Ai, gente, mas os policiais? Como assim? Eu tava que nem os policiais olhando toda hora pra cadeira dele. Eu tava ali que nem eles, né, gente, toda sofrida. Eu, gente, os policiais. Aí quando tem aquele plot twist no final, eu juro que eu fiquei batendo palma 1 hora da manhã aqui no meu quarto, batendo palma pra televisão, parecendo uma velha.
Eu achei que foi bem merecido, sabe? Até porque o cara tava com ele desde o princípio de tudo. Ele tinha acompanhado a vida inteira da empresa. Então eu achei bem merecido. Achei um bom plot twist, sabe? Eu gostei.
Nossa, mulher, quando ele fala que o senhorzinho lá é o novo presidente, eu falei, isso aí, ele merece muito! Ai, tava muito feliz. Gente, foi minha Copa do Mundo. Foi minha final ali, sabe? Fiquei muito feliz,
Foi
nossa.
melhor.
Gente, ele chegando todo patizinho, playboyzinho, todo de branco. Eu falei assim, gente, que isso? Charpenta Coreia? Que isso? Aí.
Ai, gente, eu achei muito fofo ela dizendo, ela eles lá com aquela birrazinha dela de que ia entregar a carta dele de demissão e eles impedindo ela de ir. Meu Deus, meu coração.
Muito, muito lindo, muito lindo. E antes de a gente comentar sobre o que a gente quer comentar, já já, eu quase pulei isso. E se eu pulasse isso, eu ia me odiar muito. Que é a cena do Aborriun com a mãe da mocinha tomando comendo a comida lá.
Ô, oh, mulher,
Babi, quanto eu chorei.
ele esquece até que a comida dela é salgada,
Eu
mulher.
pensei
O
que ia rolar uma piada assim, sabe?
bichinho.
Ele tá chorando porque é salgado. Mas não,
Sim.
foi só um momento bonito mesmo.
Ai, gente, aquela cena pra mim e aquela cena tal qual a cena do Park Hyun-sik lá em Dr. Slump, que a gente falou no último episódio. Com ele e a
Sim.
mãe da menina sentada na praça.
Sim.
Gente, pra mim essas duas cenas são as maiores do dorama inteiro.
Cara, sim, cara. Ai, é, eu acho que a gente tá meio mami shoes, né? Esse
É,
trimestre. A gente tá.
verdade.
Ai, é sobre isso, né? Muito lindo, amei. Amei ainda mais quando. Agora esse dorama me ensinou a assistir até os créditos finais, né? Com essa porcaria de cena bônus
É.
até todo episódio. Aí esse dorama também assisti. Vai que tinha uma cena bônus, eu não
Ah, é
sabia.
verdade, viu, gente? Um aviso que a gente esqueceu de dar. Tipo, assistam até os créditos. Tipo, terminou mesmo. Não, não. Quando começar os créditozinhos lá, vocês, ah, vamos pro próximo episódio. Não, assista tudo. Porque você vai ter o que vai acontecer no próximo episódio. Depois disso, tem a cena bônus.
Exato.
Que
E
pode ser que se repita no episódio seguinte ou não. Pode ser que
verdade.
aquela cena bônus fique só ali.
Sim, vai ser só um extra, né? Aconteceu em alguns
É,
episódios. Mas desse episódio final, a cena bônus, na verdade, foi os bastidores do dorama. Achei lindo, amo ver bastidores, amo ver a equipe trabalhando, achei tudo muito fofo, todo mundo ali junto. E mais fofo ainda, né, a confirmação de que FlexCop ia voltar para uma segunda temporada. Achei
Sim.
maravilhoso. Acho sim que tem história, acho sim que não vai ficar enjoativo. Nós duas, haters de segunda temporada de doramas, estamos a favor dessa aqui. Queremos mais Aborriun fardado.
Cara, apesar de que se tivesse terminado agora em uma temporada só, eu não ia achar ruim,
Nem eu.
sabe? Eu acho que foi uma boa conclusão, porque eles não tinham o objetivo lá no começo de ter uma segunda temporada, então eles deixaram tudo amarradinho. Então tem, obviamente, tem história pra segunda temporada. Eu amei ter uma segunda temporada, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, sim, de verdade. Eu não tenho nem dúvida de que vai ser alguma coisa ruim. Mas eles deixaram tudo fechadinho para uma primeira temporada, sabe? Não, não deixou a gente querendo, ah, meu Deus, só vão resolver isso aqui lá na segunda e vai ser um saco e tal. Não, foi maravilhoso. Eu acho que nem eles esperavam ter uma segunda.
Sim. Ah, isso que é bom, né? Fazer uma história fechadinha assim. Mas
Exato.
o próprio formato da história do dorama permite que tenha mais temporadas, né? Porque é caso semanal. E a
Sim,
gente
sim.
pode. Aí, como que. Tipo, ainda que seja caso semanal, tem um caso principal que liga, né? Nessa primeira temporada foi o Aborriun. Mas na segunda temporada, ela pode ser policial mulher lá, né? Pode ser a história dela e tal, dos pais dela, não,
não
sei.
Teve um pouco dela também.
É, teve nesse caso, né?
É, teve ela e ele, mas aí nos próximos pode ter até o Golden Retriever lá, ou então o Carrancudo.
Sim.
Pode ser um deles.
Sim, então, tipo assim, eu acho que possibilidades aí estão muito abertas. Eu só não quero que eles deem uma de Taxi Driver e demore 1 milhão de séculos pra lançar a segunda temporada. Aí o timing vai morrer. Aí vai flopar que nem Taxi Driver flopou. Entendeu? Não pode deixar flopar.
É verdade, gente. A segunda temporada de Taxi Driver foi péssima. Tipo, não, não de ruim, porque eu não assisti.
É, por isso mesmo, a gente dropou. A gente vai, gente. Já passou minha vibe.
De flop, gente. Pelo amor de Deus. Já não estou mais nessa janela, tô na próxima.
Aí é sempre bom também a gente ver o Aborriun de policial que não morre no final, né? Tá feliz, My Name? Tá feliz?
Eu tô muito feliz, eu tô muito, sabe, com aquela sensação de dever cumprido. Ah, meu bichinho sobreviveu.
E é sobre. Como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos uma música pra sua playlist, né? E o tema de hoje é a música que seria perfeita como host desse drama. E eu vou indicar uma música que, gente, juro pra vocês, quando eu tô procurando uma música, aí eu meio que dei random, sabe? Aleatório, assim, né? Minhas músicas e tal. E tocou a intro dessa música aqui, e tipo, só o instrumental. Eu falei assim, gente, é perfeito! Essa música combina muito com a Aborriun. Eu não sei explicar como que combina. Só sei que combina e ia ficar perfeito como hoje. Se liga, produtores do dorama que escutam o Midude e bota essa música na segunda temporada. E a música é Exodus, do EXO. Então eu escutei um trechinho dela.
Gente, a minha indicação eu roubei absolutamente, porque é uma música que seria perfeita como host do drama. É uma host do drama. É porque eu gostei muito dessa música, eu acho que ela se encaixou muito, sabe? Ela tem uma vibe meio melancólica e eu amo músicas melancólicas, né, gente? Eu estou falando de Shadows in the Night, do Hirsch. E eu gostei muito dessa música, eu espero que vocês gostem. E ela tem muita vibe do drama. E obrigada por terem escolhido ela, produtores.
E é isso, gente. O episódio de hoje foi esse. Ah! Caraca, eu lembrei de uma coisa. Nossa, ainda bem que eu lembrei. Okay. Se eu lembrasse depois que eu finalizasse esse episódio, eu ia ficar com muita raiva. Uma coisa que a Babi, ela percebeu só depois. E pra mim foi muito óbvio. Então eu vou falar pra vocês, porque às vezes você também não percebeu. Entendeu?
Nossa, foi muito. Eu fui muito retardada, gente. Sério.
Gente, simplesmente, o Aborriun e a Park Ji-hoon, que é a policial feminina desse drama, eles já atuaram juntos em Yumi Cells. Vocês não lembram dele? Vocês estão aqui surtado. Foi na primeira temporada ainda, sabe? A Aborriun, ele era o par romântico da protagonista, né? Da Yumi. E a Park Ji-hoon, a policial, né? Ela no drama era a amiga que ficava muito em cima ali e meio que, enfim, toxicou o relacionamento do amigo dela. Então, caso vocês tenham assistido Yumi Cells, então, eram eles dois.
Não, e o pior, eu fui falar pra Lud como se fosse uma coisa
inédita,
inovador e revolucionário. Meu Deus, eu não acredito. A Lud, a caracterização deles nem tá tão diferente de
eu. Tá normal. Ela só tá com cabelo curto, sabe? Mas eu acho que é aquilo que a gente falou hoje. Às vezes a gente toma rosto do personagem, a gente apaga o rosto dele da nossa memória. Mas eu lembrava
exatamente
dela.
Isso.
Eu acho que eu também só lembro dela só em Yumi Cells também. Não. Ai, gente, é isso. Finalizamos agora 100% de verdade. Finalizamos de verdade agora. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de seguir a gente no Instagram. Manda um e-mail pra gente. E as músicas, como sempre, estão aqui na descrição do episódio. E um grande beijo. Até semana que vem.
Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até semana que vem. Tchau.
Memórias de Andorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.